nos Caminhos da Fé, um espaço para se aproximar da Palavra de Deus, com João Paulo Gouveia.
Olá, querido ouvinte, bom demais! Começando aqui mais um episódio do programa Nos Caminhos da Fé, com você às terças e quintas, 4 horas da tarde, também a qualquer hora e em qualquer lugar, pelo site rtmbrasil.org.br. Conosco aqui hoje, o Luan Teixeira não tá aqui. Ô Luan, vai aqui o nosso abraço. O Luan, que é o diretor aqui de corte do Nos Caminhos da Fé, já autodeclarado aqui pelo pastor João Paulo Gouveia e Michele Gomes. Boa tarde, pastor João Paulo. Boa tarde, Michele Gomes. Sejam bem-vindos aqui.
Boa tarde, pastor. Olá, Ricardo. Olá, ouvintes.
A Gabi lá no fundo. Cadê? Cadê?
A Gabi apareceu do.
Peraí, apareceu Gabi Robert. Gabi Robert.
Ladies first.
Hã?
Ladies first.
Não, é a Robert. Robert é aquele que aparece no fundo,
né? No fundo das fotos, né? É sempre isso. Você bate a foto, tem alguém olhando.
É, sempre tem um, né?
Muito bom. Mas tem mais um livro que é no 0800. Presentão de Natal, que você até comentou.
Oh, 0800 nosso?
É, ali, ó.
É, na faixa, no Vasco, como a gente fala, que as pessoas podem acessar.
O site da rádio.
Site da rádio.
Aí,
muito bem.
Isso.
Aqui?
Ah lá, exatamente. Então, quando você entra agora, lá aí, no site da rádio, aparece dos nossos e-books, né? O e-book chama Amados Anônimos, do Kleber Ribas.
Sim.
O Kleber é um colaborador do Presente Diário, né?
Sim.
Ele fez mestrado lá comigo, terminou agora, já passou o meu, entrego em janeiro.
Uh-huh.
Né? Tá todo mundo orando, porque é duro o negócio, mas eles já passaram, porque eles são muito mais crânios do que eu, né?
Uh-huh.
E aí ele escreveu esse livro, um e-book que chama Amados Anônimos, do Kleber Ribas, que está disponível gratuitamente no site da rádio. Você entra lá, lá tem vários e-books.
Tem.
Entendeu? Tem gratuitos. Até uma plataforma com a YouVersion também.
Exatamente.
Né?
E está aí, ó, Amados Anônimos, de Kleber Ribas. Você pode adquirir esse aí, baixar no seu celular,
sim,
no seu computador, é gratuito, mandar para as pessoas que você quer, e faz várias reflexões sobre essa questão das pessoas também que se sentem anônimas, podem se sentir mal também com isso. Ele trabalha bastante esse assunto, é muito legal. As pessoas muitas vezes se sentem assim, poxa, queria que as pessoas prestassem atenção em mim um pouquinho mais.
E ele vai trazendo personagens bíblicos que não tem tanto destaque.
Exatamente.
Como que a gente aprende com a vida deles, não é
muito
mesmo?
Muito bom, o Kleber é...
Então... Eles estão na Bíblia porque tem uma importância para a gente, né?
Sem dúvida.
É. Então tá aí, dicas de hoje, né? Dicas aí pra gente. Os Cânticos de Jesus, do Tim e da Kate Keller. E mais o Natal Escondido, que são as reflexões também sobre o nascimento de Jesus. E Amados Anônimos, do nosso querido amigo Kleber Ribas.
Lembrando para você acessar também o site da parceira aqui, que está gentilmente oferecendo, Edições Vida Nova, se não me engano é... vidanova.com.br, né, pastor João Paulo?
Eu também acho que é isso, entrar na loja.
É isso, né, Michele?
Pode adquirir.
Acho que tá aqui, não dá para ver, não.
Vou consultar, mas é fácil.
Mas eu acho que é isso, acho que é vidanova.com.br. E lembrando que o site da RTM Brasil, para você visitar lá também, acessa lá, loja.rtmbrasil.org.br. Tem também Corpo e Sangue, o livro escrito pelo pastor João Paulo Gouveia sobre a Ceia do Senhor, né, e outros livros maravilhosos. Este é o programa Nos Caminhos da Fé e a Série dos Salmos.
Nos Caminhos da Fé, com pastor e professor João Paulo Gouveia.
Muito bem, pastor João Paulo Gouveia, olha, já naquela trajetória final aí dessa série incrível sobre o livro dos Salmos, como é gostoso. E olha, eu particularmente gosto muito, não, eu confesso que não são todos os dias, mas eu gosto muito de ler os Salmos no meu momento de oração, ou quando eu estou também voltando para casa. E eu gosto de, curiosamente também, colocar em português e em francês, porque eu estou estudando, e o hebraico, porque eu gosto também do original. Mas fala muito comigo, com as minhas necessidades, com as minhas dificuldades. Deus tem falado bastante. É assim com você também, pastor João Paulo?
E eu gosto bastante de estudar, então... Principalmente essas coisas aí, até para preparar, né, muitas coisas, então vou caminhando nisso aí também. Você gosta de estudar, Michele?
Ah, eu gosto muito de sempre descobrir algo da Bíblia, algo que eu não tinha prestado atenção. Aí aqui no estudo, a gente sempre fica de boca aberta quando tem uma descoberta nova,
Michele,
né?
Michele, só falta um diploma aqui do programa Nos Caminhos da Fé, porque para você eu tenho certeza que está sendo um curso básico de teologia quase, né?
Nossa, tenho aprendido
não
muito.
Não é essa a ideia? Não,
é a ideia. Então, ó, olha, Michele, o que você já aprendeu aqui, ó. Efésios, Salmos, parábolas. Tem curso de teologia que não traz isso não, viu, Michele?
Então, a gente oferece para os nossos ouvintes, a gente é privilegiado, né? Não é mesmo,
verdade,
Ricardo? De estar aqui toda terça e quinta aprendendo, mas os nossos ouvintes têm a oportunidade de se aprofundar cada vez mais na palavra. É algo tão maravilhoso. E hoje a gente continua essa série, né, que tá caminhando pro fim, porque...
Tá bem pertinho do fim.
Do fim. Teremos uma live de encerramento, digamos assim, dessa primeira temporada, na semana que vem, dia 19, anota aí, você não pode perder essa live, uma live muito especial, com participações especiais dos nossos amigos aqui, da família RTM. Vou fazer um suspense para você ficar curioso e tentar descobrir quem que vai estar com a gente. Vai ser tão especial que vai ser em outro estúdio. Já que é para encerrar com chave de ouro, vamos fazer diferente? A gente faz em outro estúdio, de uma maneira
mais espaço,
toda especial para receber esses amigos queridos para falarem sobre
vai
o programa.
Ser uma bagunça. Que dia que é?
Dia 19, anota aí na agenda. Próxima terça, dia 19, a nossa live de encerramento dessa primeira temporada, que a gente deu como título Retrospectiva 2023.
Bem. Perfeito. Vamos na retrospectiva.
Mas hoje tem estudo ainda, é sobre o Salmo?
É mais um Salmo de Davi. E esse Salmo aqui na minha Bíblia, ela é a versão corrigida. Davi roga a Deus que o aparte dos ímpios e louve-o por ter ouvido as suas súplicas. Uau!
Tem um título grande aí.
É bem assim o contexto do Antigo Testamento, porque já no Novo Testamento, a gente não ouve Jesus falar muito ou usar o termo ímpio, né, pastor João Paulo? Não usa. Eu acho que não tem.
Tem bastante.
Tem esse termo ímpio também, tem, né?
Mas é o Salmo, ímpio, gente, estão perguntando o número.
Salmo 28.
Então anota aí, Salmo 28, hein?
Muito bem, é um Salmo de Davi, como você já falou, né? Davi escreveu na metade dos Salmos aí, então foi ele que escreveu.
Incrível.
Então a gente tem, assim, um grande poeta, era um músico, né? Lembra que ele tocava harpa lá para acalmar o coração agitado de Saul, né? O espírito agitado dentro de Saul. E esse é um Salmo de súplica e de gratidão, né? Ele, no começo ele faz a súplica dele, depois lá a partir do versículo 7 ou do versículo 8 ele começa a agradecer a Deus por tudo que Deus tem feito na vida dele. Mas tem algumas curiosidades que são importantes aqui, né, para a gente começar. O primeiro versículo ele diz: Senhor, eu clamo a ti. Então a gente tá vendo que ele tá abrindo uma súplica. Eu tô clamando, tô mal aqui, tô detonado, né? Não, e vamos ver como é isso aí. Senhor, eu clamo a ti. Esse Senhor aí, e é engraçado porque a maneira como ele usa aí é o do Mashiach, né, que é o do Messias, meu Salvador.
Eu vou pegar aqui no hebraico, agora bateu a curiosidade.
Mas você vai pegar uma palavra, é o mesmo tipo de coisa. O que ele usa aí no hebraico?
Peraí, deixa eu ver aqui. Adonai. Então, o Yahvé, né? Ó, é. Le David, Eloheha Adonai. Vai falar.
Porque esse é um salmo messiânico.
É, sim.
Então ele está usando isso aí. Aí ele diz assim: rocha minha. Então essa segurança. Quer dizer, mesmo que eu ande por lugares movediços, o Senhor é minha rocha. Eu tenho minha segurança em você. É isso que ele está dizendo, né?
Sim.
Então ele está suplicando e já declarando que a única segurança que ele tem é o Senhor aí, o Adonai, como você colocou aí. Não me deixe sem resposta. E aí é que é engraçado, porque a palavra é karat, né? Ou charat.
É, exatamente, está aqui no futuro, ekra.
Muito bem.
De clamar.
Exato. De aí você vai perceber o seguinte, que a gente tem três
rocha,
maneiras.
Tsuri.
Beleza. A gente tem três conjugações aí. Pode estar no kal, no refill, né?
Sim.
Isso aí você lembra como
sim,
é.
Sim.
Ele está no kal aí.
Sim.
Ok? O que quer dizer isso?
O Cal seria o equivalente ao passado, né?
Beleza, todos eles vão colocar uma coisa. Aqui, na minha versão, tá... não me deixe sem resposta, ok? Até a Vida Nova aqui coloca em um asterisco, que é para chamar atenção.
Sim.
Ele tá traduzido como não me deixe sem resposta, mas a questão aí é não sejas surdo à minha súplica.
Sim.
Porque é alguém que é surdo. Entendeu?
Sim.
Ou alguém que fica em silêncio. E aí, tanto faz a conjugação, porque ele está colocando. Aqui está no cal e ele está dizendo assim, não seja surdo à minha súplica. Uhum. É essa a questão que ele está colocando. Por mais que esteja traduzido aí, não me deixe sem resposta, porque alguém que não ouviu o que você está perguntando vai deixar você sem resposta.
Sim.
Então, mesmo que o autor tenha esse tipo de intenção, na interpretação do tradutor aqui, e essa tradução é Almeida 21, e aí o Saião e os colaboradores para a tradução traduziram assim, mas a ideia aí é de não se faça de surdo, né? Não seja surdo, quer dizer, ouça, né? Não ouça, não me deixe, entendeu? Aqui sem o senhor ouvir a minha súplica. Quantas vezes a gente acha que Deus é meio surdo assim? Porque a gente fala, grita, chora, faz de tudo e ele fica em silêncio. Porque a gente fala assim, pô, ele não tá ouvindo. Eu já ouvi gente conversando comigo, Michele, que fala assim, Deus realmente não vai se importar comigo, porque eu não valho muita coisa. E ele tem tanta coisa para fazer, mais importante do que eu. Você entendeu? Quer dizer, puxa vida, as pessoas que estão morrendo lá na Palestina, as pessoas que estão morrendo na Ucrânia, nas guerras, nos lugares aí na África que tem guerrilhas e tudo mais colocados aí,
América Latina também,
tudo, né? Agora a preocupação toda lá com a Venezuela, se vai atacar a Guiana, se não vai. Pô, Deus tem mais o que fazer do que se preocupar comigo, né? Não, Deus é onipresente. Ele é onipotente, ele é onisciente, ele está com você e está aqui e está lá. Onde eles estão? Está todo mundo nesse lugar aí. Você entendeu? Já teve aí um insight, né? A grande questão toda é essa. Ele está em todos os lugares. E ele não silencia diante das nossas súplicas. Mesmo que pareça ou que a gente entenda que, de alguma forma, Deus está surdo ao que a gente está falando. E é esse mesmo sentimento que Davi está tendo aqui. Pô, o senhor não está ouvindo? É isso que ele está falando. Estou perguntando, estou falando há tanto tempo, estou aqui, pô, conversando com o senhor, e o senhor não está ouvindo o que eu estou falando?
Como quem desce a cova? Porque quem desceu a cova não fala...
A gente vai chegar nesse lugar. Nada. Porque ele está, primeiro ele está falando de Deus, e aí ele está dizendo assim, pô, o senhor não está ouvindo o que eu estou falando?
Sim.
É essa a ideia. Você já não orou assim? Nos lugares, falou, pô, Deus, você não está ouvindo o que eu estou falando?
Eu já.
Será que é falsa
a, Michele, eu acho
a
que
minha
não.
fé?
A
Será que o senhor não existe mesmo de verdade? O senhor nem está me ouvindo.
Eu já orei, você não orou assim não, né, Michele?
Na realidade, eu sabia que ele demorou para responder algo que eu tinha pedido. Mas eu imaginava que uma hora ia ter a resposta. Sim
mesmo
ou não,
que naquele
espera.
Momento você achava que ele... Será que ele ouviu mesmo? Você nunca teve essa sensação? Eu tive várias
Talvez
vezes. Eu falei,
sim, mas...
será que ele ouviu mesmo? Você entendeu? Será que ele tá de verdade ouvindo o tempo todo
que a gente fala? Olha, eu confesso que eu já orei assim, tipo, revoltado.
Sério?
Revoltado assim, tipo... Sem, tipo, eu queria vingança mesmo, porque eu tava sofrendo tanto com barulho de funk na minha casa.
Aí você de manhã, ficou de igual o Thiago e João, derrama!
Falei, senhor, envia um raio, queima essas caixas de som.
Fogo
tá
do céu.
Certo. No, isso foi no passado, ouvinte,
tá
né?
Tá certo, tá mas, errado. Tá
mas
errado,
eu fiz mas isso. Tá e Deus não respondeu. Só que Deus, ele respondeu de outra forma, do jeito dele, no tempo dele... E não pela minha força, não pela minha ira, né, pastor João Paulo?
Ele que... A gente que vai agiu. Ver aqui que haja com justiça na mão dos que praticam a impiedade.
Sim.
A gente vai ver isso aqui ainda, exatamente esse exemplo. Guarda ele aí pra gente trabalhar ele mais. Mas olha o que ele diz, ele fala assim, pô, você não tá ouvindo? Porque a ideia de ser surdo, que ele tá usando o verbo aqui nesse lugar, ele tá falando assim, você não tá ouvindo o que eu tô falando? Eu tô aqui clamando de joelho, eu tô no pó do negócio, e o senhor não tá ouvindo o que eu tô falando? É essa cobrança que ele tá dando aí. Aí ele explica o negócio, o Ricardo e Michele. Ele tá dizendo assim, porque se o senhor não responder para mim, eu sou como aquele que já tá na cova.
Exato.
Eu não tenho como. A única maneira de eu agir, de eu fazer as coisas, de eu viver, de eu realmente ter vida para fazer, é o senhor não silenciando. É o Exato. Senhor falando para mim, vai por aqui, vai por ali, olha, vamos lá, eu tô cuidando de você, eu tô fazendo. A única maneira de eu realmente estar vivo Entendeu? Porque a palavra lá é o que desce ao buraco, né?
Sim.
Aí no hebraico.
Bor.
Exatamente. Buraco. É o que desce no buraco, né? Quer dizer, exato, na cova. Ele está dizendo assim, eu não tenho como viver de verdade ou como ter vida de verdade se o senhor se silenciar.
E literalmente está essa palavra mesmo, exatamente, no hebraico. Bor, no final. Cova, buraco.
Então ele está dizendo assim, se o senhor não está ouvindo a minha oração, eu não tenho como viver. Eu vou viver no buraco. Você entendeu? É tão legal essa aula. Davi é muito legal.
E é tão forte e tão comum hoje, né? Porque muitas vezes a gente fala, pô, estou no buraco, né? Cuidado.
Estou no buraco.
É uma expressão tão comum e está na Bíblia.
É bíblico.
De 3 mil anos
ele
atrás.
Ele está falando, aí, se o senhor não fala comigo, eu estou no buraco.
Eu estou no buraco.
O que a gente fala hoje é, estou na roça.
Estou na roça, estou no buraco também. É verdade.
Acabou tudo. Eu não tenho como fazer. Porque se ele estivesse falando cova no sentido de...
Sheol.
Do mundo, ele usaria Sheol. No sentido do mundo dos mortos. Sim, mas o que ele está falando é, tô na roça.
Tô no buraco.
Tô no buraco.
Tô no vermelho.
Você entendeu? A gente fala, meu, tô num buraco sem fim. É isso que ele está dizendo.
Mato sem cachorro.
Se o senhor não ouve a minha súplica e silencia, eu vou viver no buraco.
Que olhar gostoso de ver essa mensagem.
Entendeu? Como é que a gente sai do buraco?
Pois é.
Você entendeu? Eu não tenho como fazer isso. Aí ele diz, ouve então as minhas súplicas quando eu clamo ao Senhor. Quando eu elevo, ou quando levanto as minhas mãos para o teu santo templo, você entendeu? Quando ele está lá, né? A gente vai para esse lugar assim de oração, de súplica.
Sim.
Aqui não é necessariamente isso. A gente sabe que ele está indo lá diante do Santo dos Santos.
Até entender que, que era regular a ida dele no templo.
Beleza, mas a gente sabe que ele está lá diante do Santo dos Santos. Santo dos Santos é onde tem a presença do Senhor. Sim. Onde tem a arca, onde ficava a arca. Esse lugar todo aí onde Deus estava presente. Ele falou, pô, quando eu vou lá e ergo as minhas mãos para o Senhor, quer dizer, erguer as mãos é um sinal de rendição, né?
É.
Quando o cara vai assaltar, levanta a mão, levanta a mão. Todo mundo levanta a mão e fala, meu, tô me rendendo.
Sim, verdade.
Então, muitas vezes a gente acha que é de ficar de joelho, né?
Uhum.
O joelho é esse sinal de alguém que se rende no sentido do quebrantado.
É.
Mas quando ele diz, eu levanto as minhas mãos, parece essa rendição de, eu não tenho mais o que fazer, ó, eu não tô fazendo nada, você entendeu? Olha, não, eu tô legal, entendeu? Vem cá, ó, não tô mexendo em nada, hein?
Uhum,
né? Não tem uma coisa assim dessa rendição mesmo, né? Que ele tem. Aí ele diz, não me arraste com os ímpios. Aí a gente sim vai entrar nesse lugar aí. Você tava falando dos ímpios que estavam lá tocando não sei o que na sua casa. Quem são os ímpios?
Aquele que não pratica piedade.
Piedade. Esse que estava lá tocando na sua casa, entendeu? 4 horas da manhã, eles não estavam praticando a piedade na sua vida. Por isso eles são os ímpios.
Exato.
Entendeu? Não é necessariamente o desonesto. Os ímpios são os que não praticam a piedade.
Um cristão pode ser ímpio também?
Se não praticar a piedade.
É isso que é curioso. Eu fiz de propósito porque você falou isso aqui pra gente. Impiedade, não pratica piedade. Ou seja, mesmo aqueles que me causaram prejuízo, eu também posso também acabar me tornando um ímpio também, né?
Claro que
João?
Sim. É que ele está falando aqui do ímpio, aquele que não caminha com o Senhor.
Sim.
É óbvio que quem não caminha com o Senhor de verdade, ele não vai praticar piedade porque ele não caminha com o Senhor. Então ele não aprende no Senhor o que é o caminho da piedade.
Sim.
De alguém percebe o outro, que se entrega para o outro, que trabalha para o outro, que serve o outro, alguém que entende a dor do outro, entendeu? E aí ele é o piedoso, alguém que tá perto dele. Vocês assistiram o Gladiador?
Eu sim.
Sim.
Beleza, tem uma hora lá que o Russell Crowe tá lá no meio do negócio, ele é o gladiador e o imperador tá lá, né?
Sim,
o Commodus. Aí tem uma hora que ele tem que cortar a cabeça do cara que ele venceu.
Exato.
E aí o imperador faz assim, né?
Que é o sinal,
se ele fizer assim, mata. Se ele fizer assim, beleza.
Uhum.
Aí ele vai lá, todo bonzão, manda matar.
Uhum.
E ele pega a espada e fala, não vou matar. E joga fora. E aí o que que os caras gritam? Commodus.
Ovacionam ele,
o
né?
O piedoso.
É, isso. Commodus o piedoso.
Commodus o piedoso.
O homem que é.
Que é alguém que sentiu. Exatamente. Alguém que sentiu a coisa ali, exerceu misericórdia pra ele, teve piedade no momento da fraqueza daquele cara.
Piedade.
No momento desse. E aí ele falou assim: você tem que morrer. Ele fala depois, ele reclama. Por quê? Agora você é o Commodus o piedoso, né? Que ele fica muito bravo, que ele queria ter matado. Quer dizer, ele queria ser o piedoso, ele
exato.
Não pode ser. O piedoso é alguém que se volta a sentir a dor do outro, que tem empatia com o outro, que no momento de fraqueza ajuda a se levantar. Não é o cara que vai lá e cumpre a sentença ao pé da letra.
Uma observação, sim. O Maximus é que age com piedade, Maximus. Aí o imperador fica revoltado porque o gladiador recebeu
o título.
Ovacionado pelo povo.
Porque o povo começou a gritar, né? É. Maximus, exatamente. Eu falei Cômodos,
mas Maximus Meridio.
Exato, e ele falou, Maximus o piedoso. Ah, ele ficou muito com raiva. O piedoso é esse cara que está voltado para o outro, que exerce piedade, misericórdia e tudo mais, né? Então, ele diz assim, os ímpios, né? Como ele fala no versículo, não me arrastes com os ímpios. Quer dizer, não me considere como um deles, porque eu sei que o Senhor vai botar a sua mão sobre eles, mas não fica, não me julga assim, porque eu não sou assim. Entendeu? Eu sou piedoso, eu quero trabalhar com isso cada vez mais. E com os que praticam a maldade, tá vendo?
Aqui não tá um tanto meritocrático ou meritocrática a oração
não, porque
dele?
Ele tá fazendo um pouco, até pode ter, mas a ideia é assim: não fique achando que eu sou do grupinho deles. Uhum. Não me julga como se eu fosse do grupo deles, entendeu? Que eu não sou.
Então é importante a gente ter essa distinção. Ou seja, não estamos falando do mérito dele, das obras dele, mas essa distinção...
Não, não é mérito. Lembra que meu pai dizia para mim assim, diga-me com quem andas.
Exato.
Beleza. Sim. Mesmo que eu esteja perto, não me julgue como um deles.
Entendi.
É isso que ele está falando. Eu estou aqui, mas não me julgue como um deles.
Perfeito.
Você entendeu? Eu não sou igual a eles. Esse é o negócio, quer dizer, eles são maus, o Senhor vai pesar sua mão sobre eles praticam a maldade, e eu estou te pedindo, não considera que eu sou igual a eles, entendeu? É isso que ele está pedindo, porque ele sabe que ele também faz maldades, e que em alguns momentos a gente também é impiedoso.
É.
Sim.
Você entendeu? Parece uma certa confissão, eu faço isso também, mas eu não sou igual a eles.
Sim.
Eu não sou. Entendeu? E quando o Senhor for julgar, não me julgue como um igual a eles. Esse é o pedido dele. A súplica que ele está fazendo é, eu não sou igual a eles, eu sou diferente deles. Então, quando o Senhor for julgar, não me considere como um desse time. Você entendeu?
Entendi.
Esse é um negócio. Aí ele continua, retribui-lhes segundo as suas obras. Opa, não, eu quero que corte a cabeça deles. Mas não é justo isso.
João, só voltando um pouquinho, ele falou assim também aqui, ó, mas são maldosos de coração, mas antes eles falam de paz ao próximo.
Então,
tem
disso também. Eu passei direto aí.
O ímpio também fala muitas vezes de paz também, né?
Mas você sabe que o que ele está falando aqui é da... Sabe o cara que na época de eleição fala, eu vou fazer tal coisa?
Retórica.
Ele está falando assim, sabe, o cara vai lá na época de eleição, aparece na televisão, vou dar picanha para todo mundo. Aí ele ganha e fala, mano, pobre, vai comer abóbora. É assim que funciona. Você entendeu? Ele está falando desse tipo de coisa. De alguém que fala assim, não, eu quero paz. E ataca a Ucrânia.
Sim.
Você entendeu? De alguém que está falando, não, eu não odeio Israel. E entra e mata 1.800, sequestra um monte, estupra um monte... É alguém que está falando, eu quero paz, mas não quer paz. Esse texto é tão legal quando você acaba lendo ele, que você está vendo a mesma coisa que está rolando agora.
É muito
Eles
atual.
Dizem, eu quero paz. Porque você pega... Eu vou agora... Né, não são necessariamente os palestinos de forma geral, mas o Hamas diz, não, a gente quer paz. Eles não querem paz. Eles querem a destruição completa de Israel. Eles querem que Israel deixe de existir.
E eles usam essa frase.
Mas eles dizem, não, nós queremos paz.
É uma retórica para ganhar.
E é exatamente isso aqui. Eles falam, eles querem paz, mas eles não querem. Eles são maus de coração. Exato. Eles querem a nossa destruição. Esse é o negócio.
Sim.
E aí tá rolando isso aí entre a guerra Israel e Hamas, por quê? Não. Israel agora tá dizendo, não, eu vou destruir eles.
Nós vamos fazer
porque
até o final.
Porque se eles permanecerem assim, eles vão se armar outra vez, porque eles sempre vão lutar pela destruição, pela aniquilação de Israel.
Como os nazistas fizeram no passado.
Você entendeu? Os nazistas tinham uma outra coisa que era...
Sim.
era sujo e sórdido, né? Mas assim, é o sentido da vida desses caras. A gente precisa aniquilar Israel da história, precisa apagar os caras como se eles nunca tivessem existido. Esse é o propósito de vida deles. Uhum. E isso é muito ruim. Tá? Não quero necessariamente entrar em alguma coisa, mas quando ele diz assim, eles falam que eles querem paz, mas eles não querem, eles têm um coração mau. Eles querem destruir a gente. E ele está falando assim, mas quando o senhor for também até eles, também não vai na minha emoção. Entendeu? Porque o cara furou meu olho, eu quero que você corte a cabeça dele. É. Não. O senhor retribua eles segundo as suas próprias.
Interessante que ele reconheceu ações. A soberania de Deus com justo juízo.
Suas próprias obras, exatamente. Ele está falando, então, segundo a sua maldade, a maldade dos seus atos. Retribui-lhes conforme o que praticam. Retribui-lhes o que eles merecem. Não é necessariamente... Esse é o negócio todo. Quando meu pai dizia assim, filho, quando você for disciplinar seus filhos... Né? Ele ainda não sabia que eu teria só filhas, né? Uhum. Ele falou, quando você for disciplinar os seus filhos, nunca discipline eles por causa de você. Olha. Nunca discipline eles com raiva, com destemperança. Nunca faça isso. Você discipline eles por causa da ação que eles tiveram. A sua disciplina tem que ser na proporção da ação deles. Talvez, se você fizer isso com raiva, você vai fazer coisas que você vai perder o controle e vai trazer sequelas para os seus filhos. Entendeu? Quando você faz por amor, a disciplina e a justiça, por amor, você vai na justiça. É isso aqui que acontece. Eu já contei uma história aqui da Alice que mentiu para mim, que praticou uma vingança. E, na verdade, ela foi muito criativa. Eu falei assim, lá dentro do meu coração estava assim, uau, eu vou falar para ela assim, filha, você foi muito bem. Nossa, nem eu teria tido essa ideia. Você entendeu? Uhum. Porque ela foi muito criativa. Eu queria elogiar ela. Mas ela praticou uma vingança. É. Por mais que tenha sido criativa, a criatividade dela foi usada para o mal.
Entendi.
Então eu precisava disciplinar a minha filha. Pode perguntar, a Gabi tá aí, passou aí, foi o Robert de hoje, né? Punha em pé, olhava no mesmo olhar, no mesmo patamar, para não ter aquele pânico daquele monstro gigantesco que tá querendo me engolir, botava no mesmo lugar, né? Entre olhos assim, seguidos, e dizia para ela assim, filha, pai, olha, falou para você, isso aqui é ruim, não pode ser feito. Entendeu? E aí, quando você faz assim com parcimônia, com equilíbrio, por amor, mostrando pra ela a justiça da coisa, é muito diferente. Eu vou dar duas palmadinhas em você. E as duas palmadinhas. Mas é aquela palmadinha do dedo que assusta, manja. Sim. Que pega a pontinha do dedo só pra dar. Ai! Pra ela saber. É que nem bichinho. Por mais que a gente queira, é que nem um bichinho. Entendeu? E a gente vai dizendo, filho, não pode isso aqui, não pode aquilo lá. Vai indo a idade, você já não põe a mão mais. Não tem mais assim. Não é mais desse jeito. Já conversa, já diz, traz pra... Mas é quando você tem que fazer sempre essas coisas com parcimônia. O que Davi tá pedindo aqui pra ele? Ele podia falar, não, vou acabar com ele, vou matar, arranca a cabeça dele, explode o olho, vamos empalar ele, vamos fazer ele sofrer. Ele fala assim, não, dá pra ele o que realmente eles merecem, de acordo com a ação que eles estão tendo. Porque Davi sabe que Deus é justo.
Tzedek.
Se ele é justo, entendeu? Ele vai retribuir conforme...
A sua justiça.
Ah, no mesmo grau. Lembra que a lei de Talião, né?
Sim.
A lei de Talião era um princípio de justiça. Olho por olho, dente por dente. Não é olho por uma cabeça, entendeu? Não é uma unha por uma perna. Sim. Não, é uma unha por uma unha.
Proporcional.
Justiça, é proporcional. Uhum. Agora, os caras transformaram isso como se fosse um direito à vingança. Uhum. Porque os seres humanos fazem assim. O que Davi está falando assim, não, Deus... Quando você for julgar eles, julga conforme a sua justiça. Julga conforme o que eles estão fazendo. Nem mais, nem menos. Conforme. Entendeu? Isso é muito legal.
Que lição maravilhosa, né, Michele?
Sem dúvida. A gente vai chamar um rápido intervalo, mas antes já fica o convite. Mande aí a sua mensagem para o nosso WhatsApp. E no retorno, a gente tinha combinado no programa anterior que a gente ia responder a mensagem... Pergunta. De um ouvinte que não deu tempo. Então, na volta, a gente responde para Raquel e para o Vasile, que participaram na terça-feira. E já fica o convite aí para você mandar a sua pergunta também. Aproveita, hein? DDD 11 974 181 456. Salve o nosso contato e daqui a pouquinho a gente está de volta.
Nos caminhos da fé. com João Paulo Gouveia.
Nos Caminhos da Fé, aqui na RTM Brasil, e acesse a qualquer hora e em qualquer lugar pelas plataformas digitais. Michele, pastor João Paulo Gouveia, quem é que fala aí agora?
A gente vai inverter a dinâmica, normalmente eu leio as mensagens, mas já que a gente está no ritmo, no estudo do Salmo 28, o pastor continua e a gente pega o finalzinho do programa para ler as mensagens, tirar dúvidas, porque Fechou. Daí vão afetar Combinado. Outros temas, combinado?
Beleza.
Então, continuando aí o Salmo 28.
O pastor, versículo 6, então, ele começa um novo capítulo, um novo parágrafo, e ele diz, bendito seja o Senhor. Não, nós estamos no 5, né?
Sim.
Como eles não atentam para fechar o parágrafo anterior, as suas obras, né? As obras do Senhor, nem para o que suas mãos têm feito. Ele os derrubará. Deus, então, vai derrubar. Mas olha só que o que chama atenção no versículo 5 é... Ele vai derrubar. Legal, ele derruba mesmo. Deus é poderoso para fazer. Mas o finalzinho dele é que é o bicho que pega.
Não reedificará.
Porque muitas vezes ele dá uma quebrada nas nossas pernas... Mas ele mesmo vai lá fazer o tratamento para os ossos voltarem.
É porque está na Bíblia, né? O levantar, o cair é do homem, o levantar é de Deus.
Muito
não está na Bíblia, estou brincando.
Não. Muito bem no
Mas
sentido
é
de você
sentido,
observar,
né?
De você observar que é ele quem levanta o que está oprimido. É
Sim.
ele que levanta o que está quebrantado.
Sim.
É ele que faz as coisas acontecerem. Mas ele está dizendo, Deus, eles nem olham para o Senhor. Eles nem reconhecem o que o Senhor faz e quem o Senhor é. Entendeu? E aí ele diz assim, Deus então vai derrubar eles. Ele tem certeza disso, de que esses ímpios, eles sempre cairão. Mas tem um agravante aí, e aí é o problema não é o cair. Porque no cair eu sei que rola isso pra gente também. De vez em quando a gente cai, bate a cara no chão, rala a cara.
Pra aprender, né?
Muito bem, mas ele levanta a gente de novo Sim. e fala assim, não, vambora, Michele, vamos pra frente. Quebrou a cara? Quebrou. Bora! Vamos para frente. E aqui ele está dizendo que essa esperança não existe para os ímpios.
Que coisa,
isso
né?
Isso é triste Entendeu? Demais.
É. Mas há esperança para aqueles que...
Esperam o Senhor.
Não, que atentam para as obras do Senhor. Sim. Para aqueles que veem as obras das mãos de Deus. Você entendeu? E
Sim.
mesmo que eles sejam derrubados, eles se levantarão.
Sim.
Agora os ímpios não. Como eles não reconhecem nada disso aí, Deus derruba eles... E não vai fazer esforço para levantá-los.
Interessante que no hebraico não é o cum de levantar, de ressuscitar, mas é até uma outra palavra que lembra de construção, de edificar. Boné,
edificar.
É, de existe. Prédio, é boné, bani, né? E está aqui, ó, ibne, né? Ou seja, tem essa raiz aí que é, não é nem de ressuscitar, que é o cum, né? De levantar, mas é
reedificar.
De reedificar, não Exatamente. Vai restaurar,
é
né?
É de edificação mesmo.
Não vai ter restauração, né?
Exatamente, até a tradução é reedificar. Quer dizer, não tem esperança. O cara
não
vai cair
esperança.
E não tem esperança. Você entendeu? Mas os que andam com o Senhor caem e têm esperança de serem reedificados. Entendeu?
Sim.
Então, mesmo que jogam uma bomba no meu prédio, o prédio vai ser reerguido.
Sim.
A gente tem essa esperança, mas os ímpios não. O prédio cai e eles vão ficar no opróbrio para sempre, tá? E aí ele vai para o versículo 6, aí ele muda o tom. Porque antes ele estava falando assim, ah, Deus, olha para mim. Pô, você não está ouvindo minha mensagem, você
São
não está ouvindo minha voz.
Aí, né?
Tá suplicando. Mas quando entra aqui, ele começa a agradecer e já começa a falar para Deus
Baruha
de verdade as coisas dele. Então ele diz, bendito seja o Senhor, porque ouviu a voz das minhas súplicas.
Que macola.
Percebe? Ele prestou atenção nisso. Ele está dizendo assim, Senhor, você não está ouvindo? Agora ele está falando, poxa, ele ouviu as minhas orações, porque ele ouve as minhas orações, porque ele está sempre junto comigo.
Posso fazer só um comentário
Pode,
desse
claro,
versículo
claro.
Que a gente está nele? O Orlando Silva de Roraima colocou o seguinte, o salmista no verso 6 coloca a certeza da resposta de Deus, mas o salmista apela para que seja ouvido. Isso não é uma contradição?
Então, porque parece Boa. Que os dois parágrafos, no primeiro é uma súplica. Parece que depois ele foi ouvido. E agora dá uma resposta a ser ouvido. Então ele está suplicando, Deus, ouve as minhas orações. E parece que ele foi ouvido. E agora ele está dizendo, oh Deus, o Senhor é bom porque o Senhor ouviu minhas orações. Veja, está no passado. Não
Sim.
me deixe... Lá em cima, no primeiro versículo, ele está falando no presente. não me deixa aqui onde eu estou agora.
Isso.
Entendeu? Ouve as minhas orações. Mas lá na frente, no versículo 6, está no passado.
Verdade.
Ele ouviu as minhas orações.
Pastor João, tá? Dentro dessa pergunta aí do
não
que
é nem,
você está
não é nem a certeza. Ele está agradecendo por uma coisa que já aconteceu. É fato.
Sim,
tá?
Sim.
Não é assim, ah, ele vai ouvir, eu tenho certeza que ele vai ouvir. Não. Ele ouviu as minhas
interessante
orações.
Interessante que você, a pergunta do ouvinte, o que você está falando aqui nesse versículo é qual Tahanuni, ou seja, Tahanuni, no caso, não é tefilá, que é oração, ok? Uhum. Aí você tem súplica. Qual é a diferença de súplica para oração? Na oração, a gente tem algumas divisões.
Então, a oração, ela é...
Porque ele coloca
ela é um
bate-papo. Súplica aqui.
A oração é um bate-papo.
Uhum.
A súplica, ela está necessariamente ligada a alguém que está... desesperado ou rendido.
Rapaz, isso
angustiado.
É forte,
né? Uma oração é assim, eu chego agora, vou almoçar quando sair daqui, vai ser tarde o meu almoço hoje, mas eu vou sentar lá para almoçar e eu vou falar, Deus, muito obrigado por isso aqui, tô trocando ideia com ele, batendo um papo. Isso é orar, né? Isso
orar,
é conversar,
sim.
Essa conversa, esse diálogo, né? Um com o outro. Eu vou conversar com ele e vou falar. Agora, tem momentos que minha alma tá angustiada. Você entendeu? E eu tô clamando para ele, suplicando, Deus, não me deixa nesse lugar aqui.
Isso
me tira aqui, esse lugar aqui é muito ruim.
Tem a ver com a palavra suplício de sofrimento?
Que a gente alguém tem no que latim. Está sofrendo.
Sofrendo,
ok,
né?
Muito bem. Então aí ele diz assim no versículo 7, o Senhor é a minha... Eu respondi aí a pergunta?
Respondeu, eu acredito que sim.
É, fiquei agora... O Senhor é a minha força, o meu escudo. Agora ele está reconhecendo isso. Sendo porque ele ouviu minha oração.
Sim.
Lembra que ele tinha falado assim? Se o Senhor não ouve e não me responder, eu vou ficar no buraco.
Exatamente.
Né? Agora ele está dizendo assim, o Senhor é meu escudo. Ele está falando assim, é o Senhor que me protege. Agora eu sei, o Senhor ouviu minha oração e está me protegendo dos ímpios, dos inimigos, dos que praticam a maldade. Agora ele está reconhecendo isso e agradecendo. É óbvio que a primeira parte ela é do presente e a segunda parte já é do passado. Ele viu o que Deus fez e está falando assim, o Senhor ouviu a minha súplica.
Peraí, então ele não fez oração assim, ó. Ele orou, reclamou... Aí esperou acontecer, a situação foi resolvida, aí ele continuou escrevendo
exatamente,
o Salmo.
Exatamente.
Foi isso?
Foi. É, parece que sim.
É,
porque
ele, entendeu, Michele?
Uma está no presente e a outra
sim,
já está no passado.
Passado.
A gratidão
é
assim, o Senhor já fez. Falei, pô, legal. Então fica a percepção que o ouvinte teve, o Orlando, no sentido de, peraí, mas não é uma contradição?
Uhum.
Não, é que a primeira parte parece que ele está falando assim, Senhor, não me deixa aqui sozinho. E a segunda parte, parece que as coisas já aconteceram
e
ele continua o Salmo falando assim, obrigado porque o Senhor não me deixou sozinho. O Senhor é meu escudo, né? O meu coração confiou no Senhor, tá vendo?
Exato.
Eu fui socorrido, por isso o meu coração salta de prazer. Agora ele trouxe de novo pro presente.
Sim.
Eu fui socorrido, eu confiei no Senhor e agora o meu coração tá cheio de prazer, né? Salta de prazer e eu o louvarei. Agora ele joga pro futuro o negócio, né?
Sim.
Tinha o presente, tinha o passado, agora ele joga pro
futuro. Por que ele não fala louvar no presente
sempre?
Já?
Porque ele já tá fazendo isso na gratidão.
É.
Né? Aí ele diz lá no final, né? No versículo 8, o Senhor é a força do seu povo, ele é a fortaleza salvadora para o seu ungido. Agora ele está falando para mim e para você que nós somos povo de Deus.
Sim,
e aí
sim.
O ungido aí é o Mashiach,
é,
que ele vai usar.
Deixa eu ver aqui.
Ele está colocando.
Qual que é o versículo,
ele,
João?
O versículo 8.
Né?
É fortaleza salvadora para o seu ungido.
Então, tá? Exatamente. Não aparece Mashiach porque é o ungido,
okay.
Mas é Roshia,
porque
é a mesma raiz.
Exatamente.
Exatamente.
É isso aí.
Exatamente.
Aí, porque ele está apontando para esse lugar aí.
Salva
ele salva o teu povo, né? Ah, abençoa a tua herança. Quem vai fazer isso? O Mashiach.
Exatamente.
O Messias.
Sim.
O Cristo. E a gente agora está tão pertinho do Natal. E talvez a gente precise entender uma coisa que é muito importante sobre o Natal. É, que a gente não sabe ainda. Eu vejo as pessoas usando de vários eufemismos e tudo para falar sobre o Natal, de não, o menino Jesus que nasce no seu coração. O que é importante no Natal de verdade é o Deus que desceu da montanha para me encontrar.
Sim.
Exato.
É o Deus que se encarnou.
Sim.
Você entendeu? O que a gente agora está comemorando é o Deus que olhou para mim, estava lá em cima da montanha, e ele olhou e falou, pô, o JP, a Michelle e o Ricardo, eles não vão conseguir chegar aqui para me encontrar. Então ele desce lá da sua glória,
sim,
vem no sopé da montanha e encarna. O nascimento de Jesus e o Natal que a gente está comemorando, não me importa se é Natal mesmo, se é no 25 de dezembro, porque não é, mas, entendeu? Não me importa isso. Mas essa é a data onde a gente comemora e celebra e agradece a Deus pelo Deus que encarnou e que vai pagar a dívida, que pagou a dívida dos meus pecados para me salvar. O que o salmista está falando, ele salva o teu povo, porque ele é o Deus que encarnou, e é nesse lugar que a gente comemora agora no Natal. Quando você estiver lá na sua família, você fala assim, o que a gente está comemorando aqui? O nascimento de Jesus? A pessoa de Jesus? Não. A gente está comemorando o Deus que saiu lá do alto da montanha, porque sabia que eu não teria condições de subir a montanha para encontrar ele.
Exato.
Mas ele encarnou para poder me encontrar, para poder me alcançar, para poder me salvar e me abençoar com a herança que ele tem para mim, que é a vida eterna. E ele vai me apacentar e eu o exaltarei para sempre.
João, me permita, uau, só que você falou, e eu achei aqui, ó, no versículo 9 da tradução em hebraico, tá assim, ó, Adonai os lamo, ou seja, o Senhor é a força do seu povo, o meu usou fortaleza, Yeshuot Meshihu, tá aqui o que é a raiz do Messias, que você falou.
Muito
o
bem.
Seu Messias.
O Deus que encarnou, esse que é o Natal. O que a gente está comemorando é o Deus que saiu do alto da montanha, chegou no sopé da montanha para me salvar. E ele me salvou e ele me abençoa com a herança dele da vida eterna. Ele me apacenta e eu vou exaltar ele.
Isso é até lágrimas nos olhos, né, João?
Para mim isso é forte demais. Muito bem, Michele. Tem perguntas aí da semana passada ainda, né?
Tem. Eita, mas antes de colocar as perguntinhas, as mensagens aqui dos nossos ouvintes, eu quero mandar um abração para a turma que está nos acompanhando, né? Um abração para o querido Odair Mendes, de Minas Gerais.
Professor, ele
nos
é professor.
Nos Caminhos da Fé, o Carlos Roberto, de Muriaé, Minas Gerais também. Audiência boa em Minas, hein? Povo querido. E ele colocou, o Carlos, eu sou ouvinte desta aula maravilhosa. Obrigada pela sua mensagem. O Vasily Nelson, né, que tira print, mostra que ele está sempre acompanhando.
Muito bom,
né? A turma aqui.
Essa foto aí minha e do Ricardo aí, mais R$1.000 faz uma compra muito boa no mercado.
Com certeza. Vai sim.
Né? Oh. A Bruna de São Luís do Maranhão está com a gente também. Ela disse que a leitura da Bíblia faz ela crescer e acertar. Muito bem, Bruna. A Sol, nossa querida Sol, ô trio de bênçãos, eu quero. Esse programa é uma bênção sempre. Ouvi todos e quando estou de bobeira, maratono. Eu amo Nos Caminhos da Fé. Beijos. Beijo, Sol, pra você. Que bom que você tá sempre com a gente em audiência. E a querida Elisângela, a Elis, que fez uma visita recente aqui na rádio, trouxe a filhota dela, a Maria Fernanda. É uma linda a filha dela.
Que veio. Ah, sim.
Você lembra, Ricardo?
Ela veio
da
no horário
visita?
Da Renata, teve, chegou aqui um pouquinho depois.
E ela comentou: gosto muito do programa, tem me despertado a vontade e a curiosidade em saber mais da Bíblia e trazer a mensagem da palavra para o meu dia a dia. Obrigada, queridos. Deus os abençoe grandemente. Gente, o tempo tá passando muito rápido, mas vamos lá. As perguntinhas. Ai, Cid James, Ana Paula Machado, Santa Catarina, Lilian Ruth de São Paulo e Salvina de Anicos, um beijo para vocês também, só que eu tenho que correr aqui. Um abração pro Janus, que tá lá nos Estados Unidos também. Bom, vamos
pergunta
lá.
Pergunta do ouvinte da semana passada que a gente não esqueceu, né, Michele?
Não, é. Só que eu falo demais. E a turma tá empolgada, eu tenho que achar.
Eu falo demais.
Eu falei mais ainda.
Cadê? Deixa eu achar aqui, ó. Então é o seguinte, eu acho que é um comentário, nem chega a ser um comentário.
A Lilian Ruth falou que as lágrimas correm dos olhos dela também, não só do meu.
Muito bem.
Muito isso. Bem.
A Raquel, lá do Rio Grande do Sul, tinha perguntado o seguinte: o Senhor faz tudo com um propósito, até os ímpios para o dia do castigo. Tá em Provérbios 16:4. Aí aqui a pergunta: aqui os ímpios estão predestinados? Que a gente tava falando sobre predestinação,
foi,
lembra?
Foi.
É uma pergunta bem capciosa, por sinal. E a gente tem muita dúvida, né, sobre isso. Mas sim. Os ímpios, e a gente aproveita que a gente está falando sobre os ímpios aqui também e falou, quando a gente diz que ele já preparou o lugar para os ímpios. mas você não sabe quem são esses ímpios. Uhum. Você entendeu? Você é ímpio. Se você é ímpio, você já tem um lugar preparado. É que nem a cama que a minha mãe prepara. Ela preparou a cama para mim. Ela fez uma sopa para mim. Entendeu? Isso quer dizer que ela me predestinou para tomar a sopa? Não necessariamente. Mas ela já fez a sopa. Ele preparou o lugar para os ímpios? O castigo? Ele preparou o lugar de perdição para eles?
Já.
Preparou. Mas quem são esses ímpios que ele preparou? É ele quem vai escolher? Ou é a responsabilidade dos seres humanos? Aí a gente precisa pensar nisso. O que a gente sabe é que ele, de antemão, já preparou um lugar para colocar os bons e os maus.
O lago de fogo para você o entendeu? Diabo e seus anjos.
Muito bem. A gente já sabe que de antemão ele falou assim, tem coisa ruim aí. Então, os coisa ruim vão ficar nesse lugar aqui. E os gente boas, nice guys, vão ficar nesse lugar aqui. Okay?
Mais uma perguntinha.
A ideia é essa aí, tá?
Muito bem. Espero ter respondido a dúvida, Raquel. O Vasily colocou o seguinte... Antes de Deus criar o homem, Deus tinha uma grande plateia, que eram os anjos. Daí houve um motim lá no céu. Quando foi o plano de Deus para restaurar a sua plenitude diante de todos? O homem criado com livre arbítrio é onde Deus prova para aquela plateia que ele é Deus e tem quem obedece a ele. Aí ele diz, Deus sabia tudo, por isso fez o homem para provar essa plateia, os anjos rebeldes, que ele amou e tem o homem obediente? Não, mesmo com livre arbítrio?
É, primeiro que não tem nada a ver, ele não tinha uma grande plateia para ficar observando ele, né? A ideia não é essa.
Não, acho que a plateia ele usa como anjos.
Não ficou os anjos para lá, vou botar os caras aqui para ficar me aplaudindo. Não é essa ideia, tá? Ele criou os anjos como servos. Tá lá, vamos fazer a coisa acontecer? Vamos, então bora. Entendeu? Ele botou lá os caras para ajudar, né? Os anjos.
Sim.
Muito bem. Os anjos realmente fazem lá o motim, né? Um terço do céu então cai com Satanás, né? Com o diabo nesse lugar aí. Muito bem. Tranquilo até aí. É, isso a gente entendeu bem. Agora, aí ele criou o homem para provar para ele? Não, a ideia já era criar o ser humano. Inclusive, a rebelião do diabo está focalizada exatamente em ele falar assim, não, esses caras aqui é que vão sentar comigo aqui. A humanidade em Jesus vai ficar à direita do Deus Pai. Percebe? Uhum. Então já tinha um lugar de honra colocado para a humanidade. E aí o diabo fala assim, não, peraí, eu tô aqui antes. Sou melhor que esses caras aí. Porque o texto bíblico fala que os anjos foram feitos um pouquinho maior do que os homens.
Sim.
Aí você fala assim, ué, maior? Quer dizer, parece que eles têm um pouco mais de poder, tem alguma coisa aí assim, sei lá.
Sim.
Eu não sei definir tudo isso aí, mas é mais ou menos por aí, ok?
Que a gente entende.
E o diabo virou e falou assim, não, esse lugar é meu. Ele não quis tirar Deus do lugar, ele quer tirar a criação do lugar de honra que Deus vai dar. Porque, presta atenção, apesar da gente falar que o diabo é uma besta, ele não é burro.
Não.
Ele não é burro. Ele sabe que ele é criatura. Ele vai peitar Deus. É que nem eu vou lá brigar com o urso. Vou tomar pau, porque é muito maior do que eu. Você entendeu? Não, agora eu vou bater no leão. Vai morrer.
Sim.
Você entendeu? Você acha que o diabo vai peitar Deus? Ele não vai peitar Deus. Ele quer destruir a criação. Esse é o ponto. E ele também é instrumento de Deus para fazer essas coisas acontecerem no próprio processo de educação dos seres humanos que precisam voltar. O ser humano, como um bom adolescente, lá no Éden, ele se rebelou. Um adolescente que falou, não quero mais andar com o senhor, dá minha parte da herança.
Eu cuido da minha vida.
Eu cuido da minha vida, dá minha parte da herança que eu vou embora. E Deus falou, tá, beleza. Abriu a porta, o cara saiu.
Sim.
Você entendeu? Mas e depois? Caiu em si? O diabo também usou isso, porque se a gente for observar a parábola do filho pródigo, é uma derrocada sem fim. Você entendeu do cara?
Sim.
Ele tá gastando, fazendo tudo e o diabo tá lá rindo da cara dele, afundando ele cada vez mais.
Exato.
Uma hora ele cai em si, traz pra razão e fala assim, pô, lá perto do meu pai é melhor do que aqui.
Uhum.
Então Deus também usa o diabo e a malignidade dele pra fazer com que a gente volte pra ele. Percebe?
Sim.
Porque o diabo também é usado por Deus. Bom, e Jó? Como é que você explica que Jó entrou lá pra conversar com ele?
Uhum.
Peraí, mas nem a gente consegue? Como é que Jó entrou? Como é que o diabo entrou lá para conversar com
ele? Apareceu
dando um rolê lá.
Dos filhos de Deus ali.
Eu tava dando um rolê lá e vi o seu servo Jó. Pô, o cara é gente boa, né? A gente tem uma coisa muito ruim assim nesse sentido. O diabo não é inimigo de Deus porque ele não tá no mesmo patamar de Deus. O diabo é inimigo da criação.
Exato.
Sim.
Ele quer destruir a criação porque ele achou ruim a ação de Deus de botar a gente no lugar de destaque de honra, que ele achava que deveria ser o dele. Por isso ele se rebelou e levou um terço do céu junto com ele na rebelião dele. Percebe? É nesse lugar aí que a gente está. Então Deus não está querendo isso, não cria o ser humano para dar um tapa de luva de pelica. Eu tenho uma grande referência minha aí que disse assim, que os anjos, eles olham a gente como se fosse numa
máquina de Xerox?
Não, de que vê dentro.
Scanner.
Que vê dentro.
Raio-X.
Um raio-X, né? Uh-huh. Eles olham então para o JP e falam assim, esse miserável aí não pode fazer nada. Quando ele me vê na minha maldade, no meu pecado, naquela coisa ruim, nas minhas ações, os anjos falam assim, esse cara não pode fazer nada.
Exato.
Aí, de repente, eu vou e faço uma coisa boa. Eles ficam tão surpreendidos pela coisa boa que eu estou fazendo ali, e eles falam assim, mas ele não pode ter feito isso por ele, porque ele é mau. Mas ele faz isso por causa do quê?
Da essência.
Da glória e da misericórdia e da graça de Deus. E aí eles fazem o quê? Louvam a Deus nas alturas.
Que interessante.
Percebe? Uhum. Eles olham, porque por mais que a gente consiga entender, a gente não consiga entender, os anjos também, mesmo vivendo na glória de Deus, eles falam assim, mas como que é isso aí? Eles já estão lá.
Exato.
É o habituê deles, né? Eles estão lá de boa.
Sim.
Você entendeu? Aí eles olham e falam assim, não, mas o JP não pode fazer nada. Mas como é que ele fez? Aí eles falam assim, pô, foi a graça de Deus. Foi a glória de Deus. Foi a misericórdia de Deus sobre ele. E aí eles falam assim, poxa, a glória de Deus é maravilhosa.
Glórias a Deus.
A graça dele é maravilhosa. Então o que é que eles fazem?
Glorificam a Deus.
Glórias a Deus nas alturas. E eles louvam a Deus. Então a própria ação da misericórdia de Deus na nossa vida, fazendo com que a gente tenha a capacidade de fazer coisas boas, e isso sim é um testemunho para os anjos nas regiões celestes, porque o texto fala isso em Hebreus, que nós testemunhamos da glória de Deus nas regiões celestes.
Exatamente.
Quem mora nas regiões celestes são os anjos.
Exato.
E Paulo fala sobre as potestades.
Exatamente.
Né?
Aí os anjos olham e falam assim, uau, a Michelle fez isso, é a glória de Deus. Percebe?
Exato.
E aí eles falam, o poder de Deus é demais. Puxa vida, o amor de Deus, a graça dele é demais. Olha o que o Ricardo está fazendo por causa da graça e da glória de Deus. E aí eles louvam a Deus nas alturas.
Apesar das nossas imperfeições.
Por isso,
né?
Eles estão olhando as nossas imperfeições.
Eles ficam impressionados com isso.
E eles estão falando, uau, mas ele não podia fazer isso.
Que
mas
pena, pastor João Paulo Gouveia.
E como ele fez? Por causa da graça
de Deus.
É a graça.
Ah, ouvinte, daria vontade de ficar aqui mais tempo aqui. O Luan está até dizendo aqui, Ricardo, já deu horário.
Valeu, Luan. Lá de casa.
João Paulo, lá da marido. Casa dele, é só se for.
Michele, obrigado aí pela participação. Eu sei que tiveram vários
inclusive,
ouvintes.
Inclusive, a gente só avançou porque o Luan não está aqui.
Um abração rapidão para o Vasília. Ele agradeceu muito pelas explicações. E o homem é a menina dos olhos de Deus. Ele colocou aqui.
Isso aqui é mesmo.
Obrigada, viu, Vasília, Janos, Elisângela, Mariana, Rita, lá de Estocolmo, na Suécia. Esse programa
legal,
é uma
olha.
Bênção.
Que
beijo, que bom, Rita, que você participou hoje com a gente. Terça-feira tem live, tá? Então, toda terça e quinta, nos Caminhos da Fé, a partir das 16h. Um beijo, gente.
Que legal. Pastor João, dá aí a palavra final, Pastor João.
Tchau, tchau, bambinos.
Um abraço. Revoir, mon frère.
Nos Caminhos da Fé, um espaço para se aproximar da Palavra de Deus, com João Paulo Gouveia.